Oliver Talk. Bem-vindo ao seu podcast de hoje. Enjoy.
Boa noite, então vamos começar o nosso terceiro Oliver Cast. Depois de um tempo parado, mas voltando com toda a força. Minha vida estava um pouco bagunçada, estava tentando arrumar algumas coisas, né? Novo emprego, site, etc, vídeo no Facebook, mas agora parece que vou conseguir manter algo ordenado. Então, no podcast anterior, seguindo aqui o nosso cronograma, eu falei um pouco sobre o C.S. Lewis, foi uma aula, e agora eu quero falar o podcast. Quero dar algumas exemplificações do que eu falei no podcast anterior, com uma qualidade um pouco melhor do que a outra. Eu acho que muita gente não entendeu exatamente o que é imaginação, e eu quero falar em palavras breves qual é o significado, qual é a importância e para o que serve, correto? Então, para quem não conhece, nunca ouviu falar, C.S. Lewis, escritor do Crônicas de Nárnia, escritor também do Cristianismo Puro e Simples, dentre outros livros da tradição cristã, um autor muito tradicional, usado por tanto católicos como evangélicos. E muitos me pedem, ah, Luciano, quando você vai fazer o curso de C.S. Lewis? Eu ainda estou tentando configurar. Se você estiver ouvindo, dê sua sugestão. Eu estou pensando em cobrar uma assinatura bem barata, assim, né, para fazer online com vocês. Uma assinatura assim, em torno de R$19,90. E uma vez a cada semana, a gente faz a leitura junto de todos os livros. Vamos pegar o Cristianismo Puro e Simples, ler página por página, quem tem dificuldade, vamos pegar outros. Assim, é um negócio bem barato, mesmo para ter acesso. E não é porque é barato que vai ser de péssima qualidade, não. Né? Até porque eu acho que com assinatura, as coisas ficam bem mais fáceis, tanto para mim, quanto para vocês. Porque se for fazer um curso de número limitado de aulas, o que acontece? Eu dou 4 aulas gerais e aí você paga, sei lá, um valor mais caro, né? Aí eu tenho que fazer toda a propaganda, meu. Um curso contínuo, eu consigo saber quem são vocês, quem é que está assistindo a minha aula, consigo dar uma consultoria, na medida do possível, claro, né? Se tiver 1.000 pessoas, não dá, mas eu acho que talvez não chegue, assim, pelo menos depois de muito tempo. Mas eu consigo ver quem são meus alunos, vai ser uma aula contínua, né? Um curso, então não tem prazo para acabar, posso ver suas dúvidas, indo para frente. Tá, mas a questão sobre a imaginação. Em primeiro lugar, nós temos que perceber uma coisa, uma definição de imaginação é a imaginação, ela é o poder de construir modelos possíveis da experiência humana, certo? Então, quando você imagina algo sobre a sua própria vida e as possibilidades dela. Por exemplo, uma moça veio falar comigo sobre economia, que o sonho dela era estudar economia, só que ela não gostava de trabalhar para uma empresa, mas viu que era o único jeito. Você veja bem, esse caso era justamente que a imaginação estava um tanto quanto limitada. Porque no Brasil a imaginação das pessoas são limitadas, não é só ela que é assim, eu também sou, enfim, várias pessoas. Existem milhões de possibilidades, você pode trabalhar na internet, você pode ser consultora, você pode abrir sua própria empresa. Só que quando fala se abrir em própria empresa no Brasil, normalmente a pessoa ela desiste, ela não quer continuar. Ou quando fala para ter alguma coisa no geral, o seu próprio negócio, né? Melhor fazer funcionalismo em público. Então, nesse sentido, a imaginação está enxuta e a pessoa não consegue ter novas possibilidades, né? Se nós pegarmos também o exemplo dos heróis brasileiros, que grande herói você conhece? Talvez Sérgio Moro, alguns vão falar, mas ele é muito recente ainda para o imaginário nacional. Mas ele afetou, de certa forma, a maneira como nós vimos a justiça, né? Pô, finalmente os ricos e poderosos estão sendo presos. Até antes todo mundo reclamava. Então é o seguinte. E o Machado de Assis, né? Mulato que vivia na escravidão, durante o período da escravidão, ninguém lembra dele. As pessoas só lembram do Zumbi dos Palmares, que fez uma revolução, que tinha escravos. Mas assim, isso não dá um up, né? Up é uma palavra inglesa, mas assim, uma envergadura, uma elevação na sua imaginação para você poder ter novas possibilidades de vidas de vida e sair daquele provincianismo cultural, intelectual, para você ir para frente. Não, você sempre vai ser aquele brasileirinho de baixa autoestima, com sentimento de vira-lata, porque a sua imaginação ela é muito restrita. E qual a única maneira de você construir modelos possíveis de heróis, de pessoas que superaram? Um dos melhores caminhos é a literatura. Lá na literatura você vai encontrar modelos humanos que também têm problemas e conseguiram superar. E alguns não. Esses que não conseguiram superar podem ter uma consolação ou não podem ter uma consolação na vida do cara. O mais importante é que esses modelos não somente serve para a sua própria superação, mas também serve para você entender o próximo. Às vezes você não entende o sujeito que está do seu lado porque você não consegue compreendê-lo, você não consegue se imaginar no lugar dele. Então, isso é um ponto muito importante, tá? Então, segundo ponto que eu quero falar aqui com vocês. Uma das características da imaginação são várias. Eu quero falar sobre essa em um próximo podcast, nós podemos falar sobre as outras. Uma das características da imaginação é que ela depende da linguagem, pois somente pela linguagem é possível construir modelos. Certo? A linguagem é a ponte entre a consciência e a realidade. Mas como assim, Luciano? Não estou entendendo bulhufas nenhuma. Olha, preste atenção. Imagine que a realidade que está à sua volta... Né, imagina não, você pode observar nesse caso. Observe a realidade que está à sua volta. Cada objeto que se encontra possui um nome, possui uma designação, certo? Cada designação de um objeto à sua volta, seja de coisas materiais ou imateriais, tem um significado que está na sua consciência. Agora, por exemplo, se você confunde ou dá um significado diferente para um objeto comum. Imagine assim que você chame aquele sofá de uma cama. O que vai acontecer com a sua percepção da realidade? É capaz que você trate aquele sofá como uma cama. Você está propriamente se iludindo. Mas por quê? A sua linguagem, a maneira como você nomeia as coisas, é uma ponte entre a sua consciência e a realidade. Vou dar um exemplo melhor de paciência e passividade. Por muito tempo eu fui chamado de alguém paciente, mas eu fui descobrindo que as pessoas montavam em cima de mim, tratavam mal, e eu não correspondia à altura. Né? Me passava a perna e não sei o quê. E eu tinha medo, assim, mas se eu querer exigir algo do fulano de tal, vai que ele me olha com cara feia. Pois é, mas as pessoas falam, mas você é um cara paciente, tal. Paciente, mas é o seguinte, irmãos, paciência é uma virtude. Paciência não é isso. Só que de tanto falarem que eu era paciente, eu acreditei que na verdade estava sendo virtuoso. Mas eu não estava sendo virtuoso, eu não estava sendo paciente. Eu estava sendo uma outra coisa, eu estava sendo passivo. Mediante uma demanda da realidade, que era eu exigir aquilo que é justo para mim, seja um salário, seja uma injustiça material, emocional, etc., eu me calei. Eu preferi ficar na minha, não quis criar confusão, não quis criar briga, e dessa maneira, essa minha atitude covarde, eu camuflei com o nome de paciência. E as outras pessoas também chamavam de paciência. Mesmo que for de maneira, como posso dizer, de maneira depreciativa, você é muito paciente. Mas você veja, deram um nome de paciência para algo que não era, e eu estava interpretando a realidade de maneira errada. Minha consciência também interpretava tudo errado. Então você veja bem, a linguagem, olha o poder da linguagem que tem sobre nós. As pessoas falam, não tem nada a ver, isso tem muito a ver. Se você designa algo errado, se você não sabe falar o que significa um objeto, Se você fala com o nome errado, você provavelmente vai interpretar as coisas erradas e isso vai te prejudicar. Não tem como escapar. E a sua imaginação também vai ser prejudicada. Porque você vai estar imaginando aquilo que não deveria. Quer um exercício melhor de imaginação? Vou dar um desafio para vocês. Você consegue imaginar qual é a sua pessoa? Quem é você? Na verdade, desculpa. Quem é você? Você consegue definir? Provavelmente, se você for um brasileiro padrão, você só vai pensar mal de você mesmo. Porque todo brasileiro padrão acha que não tem nenhuma qualidade. Só tem qualidades na hora da entrevista. Né? Não, quando o cara pergunta assim, se é que tem empresa ainda que faz isso. Me fale três qualidades, né? E três defeitos. Aí o sujeito fala, não, vou colocar aqui minha qualidade é perfeccionismo, porque é um defeito. Não, meu defeito é um perfeccionismo, né? Que também, mas é uma qualidade e tal, né? Mas na hora você fica assim, acha que não tem qualidade nenhuma. Ninguém acha que tem qualidade nenhuma. É possível existir alguém que não tenha qualidade nenhuma? Talvez seja, mas não é a maioria da população. Né? Às vezes eu tenho que pegar pessoas, mostrar que elas realmente têm qualidade, só que elas não conseguem enxergar isso. Por quê? O mundo que elas vivem, a sociedade, é tão medíocre, é tão baixo, de baixa autoestima, que o próximo, quando vê alguém melhor, já quer o quê? Derrubá-lo, já quer denegri-lo, já quer colocá-lo ou colocar aquela pessoa mais elevada em seu mesmo nível. E fica te criticando, fica falando mal, etc. E você também se sente uma porcaria. Quantas vezes você já ouviu que você tentar enumerar suas qualidades é uma questão de convencimento? Convencimento é um outro significado. Ou de arrogância. Arrogância é arrogar um título que você não possui. Você, por exemplo, se você realmente tem a qualidade, aquilo não é arrogância, é um fato. Mas o que acontece? A gente denomina as coisas de maneira errada. Muitas vezes eu fui chamado de arrogante pelo simples fato de eu corrigir alguém. Tô lá num debate, a pessoa fala algo errado, eu falo assim, meu irmão, não é assim. É assim, assim, assim. Autor X fala isso, Y, Z, etc, etc. A gente fala, não gostei. Você é um arrogante. Eu falei, mas como posso ser arrogante se eu não arroguei nenhum título? Estou te mostrando aqui. Então você veja, esse desprezo pelo conhecimento que o brasileiro tem é uma coisa muito arraigada em nós, ao ponto de xingarmos o jeito de qualquer coisa só porque queremos explicá-lo algo. Não, arrogante. Arrogante é uma palavra mais usada para quando você não gosta de alguém. Ou quando você acha alguém superior. Certo? Enfim, já estou passando meu tempo. Eu espero então encontrar vocês no próximo podcast. Não se esqueçam de visitar a minha página no YouTube, que vai estar o link aí embaixo. Também coloco uns vídeos ali. Tem minha página no Facebook, às vezes coloco artigo. É bom vocês curtirem a página, tá? Porque lá eu jogo todas essas coisas. Vídeo, podcast. Podcast, se não me engano, tem no naquele programa do iTunes, que eu não lembro o nome agora. Mas é o seguinte, dá pra você, inclusive, ter o feed. Foi difícil fazer isso daí, tá? E eu tô montando, terminando já de fazer o site. Terminando. Né? Acho que eu consigo terminar até o final da próxima semana. Terminando no final da próxima semana, já dá pra agora elaborar o curso com vocês e, né, dar esse curso tão pedido, ok? Então, muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Até mais.
Oliver Talk. Este é o fim do seu podcast. Muito obrigado.